turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Alô, fã do terror, seja bem-vindo à segunda edição ou mais um podcast aqui, Sangue na Telona. Seja muito bem-vindo para você que é fã de filme slasher, para você que é fã do terror, para você que é fã dessa arte maravilhosa do cinema, de filmes que são com baixíssimo orçamento, mas que fazem grandes fãs pelo mundo inteiro. E hoje a gente vai falar de Lenda Urbana. Para você que escutou o podcast passado, se você ainda não escutou, vá em todos os agregadores de podcast, só procurar por Sangue na Telona, que você vai achar aí o episódio que a gente falou sobre Noite do Terror, um aí dos precursores aí do gênero slasher, e que foi sorteado, né, aqui Lenda Urbana, para a gente trazer no nosso segundo episódio. Para você também ficar até o final com a gente, no final do podcast a gente vai sortear o próximo filme ou o próximo programa que a gente vai fazer aqui. E quem está comigo? Ele, o meu co-host, parceiro de projeto, Julito. Boa noite, Julito. Já pôs sua capa, Julito, para vir falar com a gente aqui?
Opa, hoje colocar aqui minha jaqueta com capuz e vambora, né? É o que tem pra hoje. Bom, vou falar de um filme maneiro, de 98, e, cara, eu adorei rever o filme. Pra mim ele continua bacaninha, com algumas coisinhas que me incomodaram, mas a gente vai desenrolar o papo aqui. Posso só fazer aquele lembrete, né, que vai ter um monte de spoiler, isso é óbvio,
sim,
né? Então esse episódio é maravilhoso pra você que já viu o filme, vem com a gente, você vai relembrar. Se você reviu há pouco tempo, você vai ter aí dois camaradas conversando. E para você que não conhece o filme, pausa agora, HBO Max, assiste o filme e depois vem com a gente aqui ouvir a gente falar aí, que vai estar recheado de spoiler.
Exatamente. Vamos falar aí todas as mortes, né? Vamos revelar o assassino.
Exatamente.
Então, assim, vai com calma aí. Então, se você quer assistir o filme, quer ter a experiência completa, né? HBO Max ou aí no site, né? Mais perto do seu dedo, no seu browser, no celular. O que você achar no grupo do Telegram, quem sabe?
Exatamente. Na locadora da cor que for a sua preferida.
Exatamente. Bom, vamos lá então falar sobre Lenda Urbana, né? Um filme aí dos Estados Unidos. É uma parceria entre Estados Unidos, França e Canadá. Lembrando, né, que o episódio passado já foi um filme canadense, foi lançado em 1998 e tem 100 minutos, né? Qualidade perfeita, né? Fechadinho, 100. Maravilhoso. Dirigido pelo Jamie Blanks, não conheço nenhum, vou ser bem sincero, não conheço nenhum outro filme dirigido pelo Jamie Blanks. Posso até dar mais informações durante o cast, mas tem um grande elenco aí que depois de 1998 destravou aí várias e várias telas, corações, músicas. O cara é um vampiro hoje em dia, maravilhoso, tem tudo. O cara tem Lex Luthor, tem vampiro, tem American Pie aqui, tem O.C., tem
ajuda,
tudo.
Ajudando o meu também.
Tem, foi incrível, tem tudo isso aí. E só para falar do elenco, então, né, temos ele encabeçado, né, por Jared Leto, Alyssa White, Rebecca Gayheart, Michael Rosenbaum, ele mesmo, e Tala Reid, né, que são as principais aí, personagens principais. E também tem o Joshua Jackson também, que faz uma participaçãozinha no filme, que vocês vão conhecer. Ele fez diversas séries. Ele tá em Dawson's Creek, ele tá em Fringe, ele tá em The Affair, que também é uma boa série. Ele faz uma nova série que é o Dr. Death também, então assim o cara despontou aí no mundo das séries. Depois ele foi lançado nos Estados Unidos dia 25 de setembro de 98, no Brasil ele chegou em novembro daquele mesmo ano, e tem um orçamento de 14 milhões. Mas como qual a maioria dos filmes de terror, a maioria dos filmes slasher, ele se pagou e fez aí um total de quase 73 milhões de dólares.
Excelente.
Sim, maravilhoso, maravilhoso. É, e, né, acho que dá pra gente começar a conversar. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fez no Noite de Terror, mas dá pra gente começar a conversar sobre esse tempo, né? Acho que usando o finalzinho dos anos 90 foi muito importante pro gênero slasher, né? A gente teve Pânico em 96, em 98 a gente já tava quase indo pro Pânico 3. É, a gente teve, eu sei que vocês fizeram no verão passado. É, teve aqui a Lenda Urbana, teve o Halloween, se eu não me engano, também foi 90 e pouquinho, o Halloween 20 anos lá, H20, né? É, 78, né, o primeiro 98, é 98 também, o H20, então assim, o que, que você acha, gente, pra gente começar essa discussão? É, o filme faz jus, o filme faz, ele representa esse time de filmes slasher?
Cara, a coisa que eu mais prestei atenção, assim, ao ver o filme é o quanto influenciado por Pânico ele foi, né? Ele começa já, tipo, te dando parecida que vai ser uma protagonista e depois ele já mata ela, certo? Então, tipo assim, é uma coisa que o Pânico fez, né? Ele tem as influências, por exemplo, falando em filmes, né? Por exemplo, quando vai falar lá da Tosh, né, a amiga de quarto da Alicia, a menina fala, a Elvira hoje tá loucona, né, que é uma homenagem àquele a Elvira lá, né. Então, tipo assim, ele faz diversas dessas coisas e mostra o quão obcecado também as pessoas são por lendas urbanas. Então, tipo assim, eles fecham muito isso, assim como o Pânico fecha tudo ali, a galera muito focada em filmes, né, tipo, eles conversam muito sobre eventos de filme, é que eles, todos eles conhecem muito de lendas urbanas, eles citam, né, o professor, inclusive, tá dando aula sobre isso, né, então... ele é um fruto de inspiração de Pânico. E eu acho que ele vem nessa toada do novo terror, tipo, a gente não saber quem é o assassino, a gente desconfiar de todo mundo, a gente ficar procurando as pistas, as mortes serem, eu não vou pôr, não é grotesca, mas é audaciosas as mortes, né? Tipo, por exemplo, a gente vai falar aí, mas tem tipo, o atropelamento, né? Tipo, a forma como enforca, fazer parecer um acidente. Então, tipo, eu acho que ele é um bom fruto aí da geração do novo terror, sim. Faz justo, pra mim faz justo, sim.
Então, e acho que você já citou algumas coisas que eu quero trazer pra nossa discussão. É, como você disse, né, ele pega já bastante de que tem que começar o filme de uma forma impactante, né? E logo no começo, o que você disse, a mocinha do filme, ela morre, né?
Eu achei que era ela, cara, que loucura, eu não lembrava disso. Sabe quando fragmentos do filme? Eu gosto muito do filme, mas fragmentos. E aí quando acontece, putz, pode crer, é a Ruivinha que é, tá ligado? Tipo, aí me deu o clique, é a Ruivinha que é a principal, não é ela.
Sim, e é uma morte, eu como assisti pela primeira vez... É claro, né? Que logo eu desconfiei do cara do posto. Mas infelizmente, o cara do posto era só gago, né? Infelizmente ele não tinha culpa de nada.
Era um cara estranho, né? Que era.
Sim.
E antes era o estereótipo do assassino, né? Era sempre o cara estranho e tal.
Exatamente. E como ela é a mocinha, né? Toda patricinha, passa meu cartão. Eu não vou descer do carro, puta chuva que tava, indo pra faculdade, etc. Então logo a gente já associa algumas coisas e logo o próprio filme, ele quebra todas as expectativas, né? Porque enquanto ele pede pra ela entrar, ela consegue escapar, tem já primeiro embate da mocinha ali, ela consegue se dar bem, sempre bom carregar um spray de pimenta, né?
Faz sentido. É escapada de Final Girl, né, que ela dá, né? Que conseguir pensar na solução de quebrar o vidro, jogar o spray no cara, tipo, isso é coisa de Final Girl, isso aí é Sidney Prescott, tipo.
Exatamente. E quando ela arranca com o carro, né, gasolina pra tudo que é lado, ela arranca pro carro, o cara grita que tem alguém, né? na traseira do carro. Aí você já... Eita, porra! Aí começa o negócio. E ela morre, né? Nessa cena, logo no começo. E daí o filme começa, né? Daí o filme começa já apresentando os adolescentes, etc. Adolescentes não, eles já são adultos, né? Porque eles estão na faculdade. Então, assim, já é um outro elenco, né? Uma outra temática. Não é mais temática adolescente, etc. Já é uma temática que o pessoal já tá ali... adulto já, tem responsabilidades. E eles contam que teve um massacre na escola, né, na faculdade deles, em 1974. E, Julito, eu quero perguntar para você que dia que era o massacre e que dia que você assistiu o filme.
24 de abril, velho. Que você tá maluco isso? Quando eu vi, eu tomei um susto, você não tem noção, cara.
Que loucura, né? 49 anos depois.
Que loucura.
Exatamente.
Eu só mandei pros caras de madrugada no grupo. Isso aqui é assustador. Aí tava lá o jornal mostrando. Massacre 24 de abril. E eu vendo o filme 24
de abril. Pra deixar melhor ainda a experiência.
Exatamente.
E aí, né, nesse. Enquanto a gente é apresentado aí, pessoal, a gente é apresentado pros personagens principais do filme. Daí eu quero trazer a questão. Pra mim, a maioria ali, ele não se sustenta, tá? O Jared Leto, pra mim, é o melhor personagem do filme, porque ele é o mais linear, assim dizer. Ele sempre tá na mesma pegada. Os outros, eu não consegui, Júlio. Não sei você.
Ele é o mais adulto, até porque, vamos por aí, ele tem um emprego, né?
Exato.
E os outros, você percebe contas, que né? Todos eles são riquinhos mimados, né?
Uhum.
Tem carro, assim, tipo, isso aí a gente tá, e aí a gente vai falar, porque às vezes a pessoa vai falar, pô, eu tenho um carro, não sou um riquinho mimado. Mas década de 90, faculdade, a pessoa ter um carro, cara, era uma coisa acima. Lá ainda é muito isso, né? Porque faculdade lá é caro, né? Então, tipo, a pessoa tem que focar numa coisa, né? Ou ela faz a faculdade, ou ela tenta ter uma vida um pouquinho melhorzinha, mais luxuosa. Então, acho que ele era o único ali que me parece ser o cara mais centrado, até porque ele já meio que estava meio que exercendo já o que ele queria ser, um jornalista, um escritor, né? O pessoal ali parecia que estava mais se encontrando. Mas faz sentido isso também, Gui, porque para mim é porque é tipo assim, cara, ele te apresenta dessa forma, e aí eu estou falando porque na minha cabeça a influência de Pânico, tá? É assim, ó, esses personagens são tão fúteis que você nem precisa se preocupar com ele, que é tudo bucha de canhão, vai morrer todo mundo.
Uhum.
Entende? Ele quase até me diz assim, ó, o assassino nem tá entre eles, tá ligado? Vai morrer todo mundo. Vai sobrar só um, que é quem a gente escolher no Unidunité, e vai ser a final girl da parada.
Sim.
Me passou um pouco isso. Mas é como eu tô falando, é minha cabeça de 2023 assistindo um filme de 98, né? É a bagagem cinematográfica, vamos falar assim. Mas eu entendo a sua parte, eu entendo a você não ter apego aos personagens. Até porque também eles são bem bobões, né?
Sim. Principalmente a atriz principal, a nossa final girl aí nesse momento, nesse filme. A Alicia Witt, né, é o nome da atriz. Ela interpreta a Natalie no filme. Assim, cara, não me desceu em nenhum momento durante uma hora e quarenta e quase de filme. Ela, entendeu? Ela, pra mim, ela não consegue passar... Nenhuma cena de morte, ela presencia basicamente todas as mortes do filme. Ela tá em todas quase, né? Ela só não tá do começo, né? Porque a menina tava sozinha no carro. Depois ela tá junto com o Lex com o enforcado. Ah, ela não tá com o Lex, né? No banheiro lá. Mas assim, 90% das mortes do filme ela tava lá. E ela não passa, sabe, o nervoso.
Não tem choque, né?
Não tem o choque, exato. Eu não tô querendo comparar a Alicia Witt com a Neve Campbell, né? Porque, assim, há uma discrepância. Mas quando acontece com perto da Sydney, a Sydney sente, entendeu? A Sydney mostra pra gente que, tipo, aquilo ali é sério. E quando, por exemplo, né? Já entrando nas mortes dos filmes, quando ela sai com o Joshua Jackson interpreta o personagem que é o garanhão do filme, né? O cara que pega todo mundo e é o babaca da turma. Dá até pra gente citar também que o professor deles é o Fred, né? É o Robert Englund. o professor da faculdade. É, e assim, ele é babacão, ele consegue sair com ela e ele morre enforcado na saída deles. Que é uma da lenda urbana, né? Que um casal sai, eles estão se beijando, daí aparece um cara e o cara enforca o namorado e deixa ele pendurado em cima do carro. É, e aquilo ali, aquela cena, apesar de ser boa, a cena em si, a atriz, a personagem, sabe? Ela não fica impactada com aquilo. Parece que aquilo ali não agrega a ela. Parece que ela só tá vendo, sabe? Uma morte. Não sei se você acha a mesma coisa.
É, eu acho que se a gente parar pra ver, você falou do choque. Quando você citou o choque, me deu um clique. Que ela só fica realmente chocada no arco final lá. Quando tá lá na casa lá. Porque aí também, não sei também se é o efeito dela ver logo 3 cadáveres, né? Também não sei se é isso. Porque aí realmente ali passa mais uma verdade. É que no caso do Damon aí, tipo, o problema é que ele é tão zoeira, né? Que o povo meio que também fica empurrando pra ela que não aconteceu, né?
É, também. Né? O pessoal nem acredita, né, que ele morreu.
É, né? Mas faz sentido. Mas é o que você falou. Aí a gente tá falando da interpretação da atriz, né?
É, eu não gostei muito da nossa personagem principal, mas assim, eu relevo também por o filme em si, o final do filme é muito bom e a gente vai chegar lá, mas eu acho que a construção aí de personagem não me chamou atenção. Um outro personagem interessante, né, é a companheira de quarto dela, que eu vou buscar o nome dela aqui, que eu esqueci.
Toshi
Guarneri, interpretada pela Danielle Harris. É uma personagem excêntrica, né?
É. Toda escola teve, né?
Sim.
Todo mundo conheceu uma gótica, principalmente a gente aí que, vamos dizer assim, que cresceu ali no 90, ali, um pouquinho 2000 ali. Todo mundo conhece, teve uma escola, né? Tipo,
então, o gótico ou a gótica.
É verossímil. É realmente fruto do seu tempo, né?
Exatamente. Ela é uma personagem anos 2000, né? Incrível, né?
Sim.
Porque quando ela tá usando a cena dela usando a internet e ela pedindo pra desligar porque ela precisa ligar o telefone, é sensacional. Oh. O jovem fica perdido nesse momento.
O cara não entende. O cara fala, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Bugou. Quem viu esse ano bugou.
Coitado. E morre também, né? É uma das mortes do filme. É uma das mortes mais tórridas, né? Acho que não. Mais sangue tem, né? Até contrasta com o próprio personagem dela, né? Ela fica mais. Como ela é extrema, né? Acho que a morte dela é extrema também.
Sim. Como é que fala? Essa construção, por exemplo, dessa morte, eu vou pôr as aspas aqui do É Maneira, né? Pra ninguém achar que eu sou um psicopata, mas tô dizendo dentro do roteiro, né?
Ah,
é maneira porque, assim, ela não acende a luz e nem se preocupa com a menina pelo fato dela já ter passado outras vezes com... Isso mostra, e vai entender um pouquinho, que no caso da Tocha, a Tocha é a terceira morte, né, que a gente vê. Que aí a gente entende que tem alguma ligação com a Natalie, né? Que aí a gente descobre a Michelle, o Damon tava com ela e a Tocha, a companheira de quarto. Ou seja, e quem matou conhece tanto a Natalie como a rotina dela, né?
Uhum,
isso faz sentido no roteiro. E esse filme, eu tenho uma dúvida, até para te perguntar isso. Você que viu, por exemplo, Eu Sei, que vocês fizeram no verão passado há pouco tempo. O Eu Sei, ele tem mais cenas mais picantes? Sim, mais... de sexo, mais insinuação sexual?
Não. É bem pouco não, também. É, assim, aproveitam bastante a Jennifer Love Hewitt, né? Aproveitam. Então, ela tá sempre de camisa branca. Ah, ela tá... A cena final do filme é ela tomando banho, entendeu? Assim,
isso é citado no Todo Mundo em Pânico, né? Quando a menina principal fala, né? Se isso aqui fosse um filme, quem Jennifer Faria seria a Ana Peitão, né? Ela fala, né? A Jennifer Peitão Love, né? Ela fala, né? Então é.
Sim.
É. Esse filme tem bastante insinuação sexual, né? Tipo, a Tara Reid lá, quando ela vai contar as histórias, as cenas da Tosh, né? Duas vezes que mostra, ela tá meio. Ela tá no ato sexual. E porque, assim, o primeiro pânico não tem, quero dizer, né? Então, tipo assim, a gente tá realmente nesse pulo, porque aí depois. Porque aí depois o terror ele vai ser focado nisso, né? Eu vou pôr as aspas aqui de novo. Peitinho e morte, né? Depois o terror meio que fica um pouco disso, né?
Então, assim, acho que traz lá de trás, né, isso daí. Porque até no próprio Halloween, né? Tem a cena da menina transando e morrendo, né? O Michael Myers matando os dois. No Jason também tem a cena deles. Transando dentro do celeiro, lembra?
É verdade, a punição do Jason é exatamente essa, né? Quem faz as picadinhas, né?
Sim.
Então é verdade, então, é a transição, porque aí isso sumiu dos filmes, porque virou a galhofa, e aí, pelo menos, pode não ser o Lenda Urbana, pode ser um antes dele, que a gente vai secar depois pra achar, que aí tem essa nova onda, né?
Então, daí que a gente enaltece mais uma vez Pânico, que é usado isso no 2, acho, uma vez.
No 1 é só citado, né? Não transe, né?
Exato.
O Ed fala, né? Não transa, porque se transar vira um...
Exato, vira uma vítima. É uma homenagem ao próprio Jason, né? Que vai em busca. Então, assim, eu acho que o Pânico, ele é um... Ele é sempre a carta fora do baralho, né? Ele é sempre o diferente. Porque esse, o Lenda Urbana e o Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, eles são bem parecidos. O plot é um pouco diferente, mas os personagens são bem parecidos.
Uhum.
Eu achei isso, entendeu?
Estrutura,
estrutura de roteiro e perseguição e quem que é que tá matando, etc. Acho que são bem parecidos. E traz um pouco disso pros filmes slasher depois. Bem legal, bem legal. Mas assim, como que é o nome dela mesmo? A Tosh, ela morre sem ter muita... As cenas em que ela aparece, né? A primeira é pra gente fazer ligação com a morte dela depois, né? Pra a morte dela não ser mais uma, não ser apenas mais uma no filme. Mas ela não traz mais nenhum choque pra nenhum personagem, porque nenhum personagem gostava dela, né?
Nossa,
eles até fazem brincadeira quando os caras vão buscar o corpo da menina. E nisso a gente vai avançando no filme, até que depois que a Tosh morre, daí que a Natalie conta pra melhor amiga dela do filme, a Brenda, né? A interpretada pela Rebecca Gayheart. Que eu lembro dela em outras coisas. Mas
cara, não, ela é sempre a coadjuvante da coadjuvante, mas ela tá numa parte de...
Ela tem cara de milhares de coisas na vida dela, ela sempre aparece.
Ela tá em Pânico 2, né? Pânico 2 ela tá.
Ah, verdade. Sabia que teve esse sorriso.
Ela é uma das atrizes, não é? Que tá
ela
fazendo facada.
Isso mesmo.
Muito enganado.
Isso mesmo. Tentar pegar o IMDB dela aqui depois pra gente dar uma fuçada. Mas assim, e ela, daí que ela conta pra ela, a Natalie conta pra Brenda que aconteceu, né, todo o acidente, né, entre aspas. Jovens, não façam isso, pelo amor de Deus. Ela era amiga da Michelle, e as duas estavam pegando como que fala? Pegando uma peça na estrada, num homem, em que ela estava indo, o homem estava indo na outra pista, ela apaga a luz do carro, o homem dá o sinal que a luz dela está apagada, e quando o homem dá o sinal, elas começam a perseguir o carro. Só que o carro desse cara acaba se perdendo, capota, ele morre. E assim, daí que a gente vai entender o que aconteceu. E isso era uma das lendas urbanas do filme também, né? De perseguir, etc. E aí a gente descobre por que a Natalie tá envolvida com a Michelle. E depois ela tá envolvida com o Damon. Que ela tá envolvida com a Toshi. E aí a gente vai ligando, né? Umas coisas às outras aí.
E ela também, né? É aí que ela entende que fala, peraí, já são três lendas urbanas acontecendo, né?
Uhum, sim. Sim. É, e ela conta pro Jared Leto, ela conta pro como que é o nome do personagem? É, o de Paul, né? O Jared Leto é o Paul. E o Michael Rosenbaum, o Parker. Ela Isso. conta pra todo mundo e tal. Ninguém acredita nela, né? Infelizmente, ninguém acredita nela. É, caminhando mais ainda no filme, aí acho que a gente já começa a ir pro final, pros finalmente. Só pra citar, né? Acho que é interessante a gente citar e fazer uma menção de novo ao Robert Englund, que ele é o professor master da turma ali. E ele estava presente no massacre, né, da escola, na faculdade, em 74. Ele foi um dos poucos sobreviventes, se não o único. E ele meio que mantém, meio que tem um museu, né, do massacre na sala dele. Então, assim, a gente já começa... O filme, nesse caso, para mim, ele deu indício de que, tipo, duvidem dele. Né? Não sei você.
É, não. Mas aí, não, realmente, mas aí só depois da terceira morte, porque aí, por exemplo, o Parker, né, que é o Rosenbaum lá, ele já fala do Paul, né? Ele fala, pô, você não gostava muito de fulano, ele morreu, né? Ele sumiu. Você tá tentando fazer com que a gente acredite aí que pode ser o professor, né? Tipo, aí começa as desconfianças. E antes disso, em nenhum momento a gente fica achando que pode ser algum deles. Aí a gente, eu quero dizer assim, o roteiro não te induz, tipo, achar que é isso. Agora aqui não, aí, por exemplo, o cara já falou, você já fica já meio pensando que pode ser ele. Aí o professor, né, que tem um altar, né, pro massacre, pra esse tipo de coisa.
Exatamente, exatamente. A gente já começa a pensar que pode ser um deles. Principalmente o Paul, né? Eu duvidei bastante
também, né?
Também, diretor, também.
Ele coloca empecilho em tudo, né? Quando o Paul tenta investigar, ele não deixa. É, ele avisa a polícia que vai ter trote.
Demite, cara, né? Demite o Paul.
É, exatamente. Ele não deixa a Reese lá, que é a diretora de segurança lá, a responsável pela segurança, contratar mais gente. Aí você fica meio, pô, por que tanto empecilho? Esse cara tem que estar aí pra cuidar da pessoa. Ele tá complicando a parada, né?
Lendo, né? O que ele tá escondendo?
É.
E aí que começa a morrer um atrás do outro, né?
É, sobra até pro cachorro, né?
Putz, sim.
Porra, sim. Eu não lembrava disso aí, cara.
É, foda.
E aí eu falei, porra.
Não precisa. Dois minutinhos a menos ali não ia fazer diferença.
Não, e o pior é que, mano, essa cena, cara, essa cena é muito boa, né? Porque o Parker atende o telefone e fala, ah, sim, você tá dando aquela. Tá metendo a lenda urbana da babá, né? Só que aqui não tem nenhuma criança, eu não sou babá, eu não sou mulher. Aí ele fala, não, esse aqui é da velhinha que esquece o cachorro dentro do micro-ondas. Humano!
E pasmem, né? Ele abre o micro-ondas, né? Puta
que... E o cara dá um gritão, né? Seu doente do caramba!
Sim, daí ele já tá loucaço, né? No droga, no bebida. Morre também, né? Acho que ele morre. O assassino coloca, sei lá, alguma coisa de banheiro na boca dele,
é um líquido azul. O docinho lá, né? Que é citado lá. Que a gente conhece, né? Tipo, por exemplo, não come mentos e toma Coca-Cola, que vai dar ruim.
Que vai dar ruim.
Aí ele vai esse docinho, mas lógico, ele não joga Coca-Cola, ele joga um produto de limpeza. Aí é óbvio que o cara ia morrer, né?
Exatamente. Não, é culpa da
Coca-Cola. Conexão, né, com a
cena do começo do filme também.
Do começo e ser uma lenda urbana, né? Morrer engasgado com o produto, né?
Sim, sim. É legal, né, essa parte do roteiro que eles sempre vão e voltam, né? Vão e voltam. Eles sempre apresentam e mostram depois. Apresentam e mostram depois.
É, exatamente. Inclusive, por exemplo, isso aí que você falou é interessante, porque quando ela pega o livro das lendas, lá das lendas urbanas, as duas primeiras foi as que aconteceram. A machadada de quem tava lá atrás do carro, né? No banco de trás. E o coisa... E a terceira, quando mostra, é exatamente aquela escrita com sangue. Você não se arrepende de não ter ligado a luz, e aí é como a Toshi morre, né?
Sim,
então, tipo, eles tomam esse cuidado de te dar algumas dicas, tipo, de vai acontecer isso, vai ser dessa forma.
Depois disso, o diretor morre atropelado pelo carro e fincado na proteção do estacionamento, né? É uma cena bem forte também, corta o tornozelo dele, não consegue andar direito.
Nossa,
ele cai na proteção, morre, é horroroso. O carro passa por cima. Acontece tudo com o diretor.
E frisar na placa é mancada, né? Pode danificar o carro. Porra.
Pode. Essa é depois que o cara morre, eu ri. Eu ri na hora também. Logo depois disso, o professor some também. Quem mais morre? Daí temos a cena da Sasha, né? Que é a personagem da Tara Reid, em que ela grava um programa de dicas. E dicas para garotas e garotos aí, como conviver, né, no mundo jovial, né?
Como se aventurar do jeito certo.
Exatamente. Com proteção.
Nossa. As dicas são demais, meu Deus.
Pelo amor de Deus. Sensacional. E quando ela tá dando uma dica lá... É.
Desculpa, fala aí.
Não, imagina, fala
pra ele. Inclusive, uma das coisas que a menina cita é uma lenda, né, urbana, né? Que é o anticoncepcional trocado, né?
Ah,
tipo, existe essa. Vamos dizer assim, existe esse medo real para algumas mulheres de que o medicamento pode ter sido trocado, entendeu? Inclusive, aqui aconteceu, né? A gente tem uma geração de crianças aí que nasceram por causa de um anticoncepcional que era a pílula de farinha. Então, tipo, é real essa parada. É citado isso e é uma lenda urbana, né? Porque, tipo, já aconteceu com algumas coisas, mas é um medo real.
Entendi. Cuidado aí, vamos comprar de empresas confiáveis aí, meninas.
Exatamente.
E ela morre fazendo uma dessas gravações, né? A Natalie vai até tenta ir atrás dela, mas... Não
fuga
consegue.
Clássica, né?
Fuga clássica.
Corre, fuga clássica. Pula, fica
escada,
com a perna ruim, não
se
respira.
Tranca. Sim. Muito bom. Boa
eu
cena.
Eu pensei que ela ia conseguir escapar, viu, velho?
Eu pensei que ela ia quebrar a janela e pular. E conseguir escapar, sabe? Mas
ela ia escapar.
Não foi dessa vez.
Não sei se você achou maneiro isso. Que é que quando é essa coisa muito grotesca assim, o filme não mostra, né? Por exemplo, a machadada
não mostra.
Hoje em dia, hoje em dia a gente vê até o raio-x, né? Premonição, Jogos Mortais, né? Ia ver fatiando em dois, três, o crânio quebrando. Não mostra nem a Michelle no começo e nem a Sasha.
Não mostra, assim, a cena mais forte do filme é o cachorro no micro-ondas. mas não mostra ele explodindo, né? Só mostra as tripas. E o cara bebendo o professor caindo nas ferragens também, acho que é bem, bem fortinho. E o cara bebendo o coisa e vomitando, sabe, morrendo por causa disso.
Pode ter sido uma decisão da grana, né? A grana foi deixando fazer, né? Tipo, ó, dá pra fazer essa cena aqui, então essa aqui a gente deixa ser mais visual. Porque é meio que um contraste, né? Não mostrar, por exemplo, três mortes e as outras ele mostrar mais detalhado. Pode ser, né?
E nisso a gente já vai caminhando pro final, né? Porque a Natalie, ela já começa, né? A ter o temor, né? De o que que tá acontecendo? Como que a gente vai escapar disso? Né? Estão me perseguindo. Daí ela...
A pessoa é perto, né? Ela entende que existe uma ligação mesmo.
Porque aí todos os personagens perto dela, tirando o Paul e a Brenda, já morreram, né? E nisso ela se junta com o Paul, com a Brenda, e eles tentam fugir dali, né? Escapar dali. Até porque o professor não deixou vir nenhum reforço. A nossa querida... Como que é o nome da... A Reese, né? Ela não consegue acionar a polícia, ela não consegue acionar nada, porque está chovendo, estão sem sinal. É 98, né, pessoal? Não é 2023. Então, assim...
Exatamente.
Não é tão fácil. Não tem 5G, não tem 4G, não tem nada. Então, assim, eles tentam, vamos escapar daqui, vamos sair daqui. Só que daí as duas meninas começam a duvidar do Paul, né? Porque ele tem ali algumas atitudes que a gente desconfia, né?
Exatamente. Ele some, né? Quando morre a Sasha, né?
Uhum,
no caso,
sim.
A Sasha e o diretor, que a gente não sabe, né? Elas não sabem do diretor, no caso. Mas a Sasha, tipo, ele sumiu, né? Nesse momento, ele sumiu.
E elas fogem, e quando elas param num posto, que não é o mesmo posto do começo do filme, eu pensei que era, mas não é.
Pô, no fundo também.
Eu pensei, pô, de novo, cara. Elas veem alguma coisa estranha no carro, e quando elas descem, o corpo do professor, né? O corpo do Robert Englund está no porta-malas do carro. Aí elas fogem do Paul, né? Aí nesse momento eu já falei, pô, é o Paul. Nesse momento eu falei, é o Paul.
Tô entregue, né? É o Paul.
Tô entregue, é. O cara sumiu na hora que ele precisava sumir. Ele tem umas ideias meio... O cara é jornalista, tá querendo ter a própria... O sonho dele já era escrever, né? Algo sobre o massacre. Sim. Assim, daí... Eu já falei, não, é ele. Daí elas começam a correr, elas vão tentar voltar para a faculdade, elas passam por uma floresta e as duas se separam. Porra. Nesse momento que se separam, a gente já vai agora pro ato final do filme, em que a Natalie, ela fica sozinha na casa, ela volta, ela entra no, na parte da faculdade que teve o massacre, né, que tá abandonado. Sim.
Isso, que é assim, o lugar é fechado e é exatamente por isso, né? É fechado e fica todo mundo, cada um dando sua versão, né? Teve um massacre, por isso que é fechado, tal. E aí acaba sendo esse único lugar que tá com as luzes acesas e ela acaba indo porque escuta vozes lá dentro, né?
E nisso, ela acha os corpos de todos que morreram praticamente. E nisso ela encontra a Brenda desacordada numa cama. E você fala, poxa, vamos salvar a menininha boa. Até que o roteiro vem e te surpreende. E é a Brenda, que é a vilã do filme, é que está matando todo mundo. Ela é a assassina. Exatamente. E spoiler, né, pessoal? Então, para você que tá até agora com a gente, né? Já viu o filme inteiro aí praticamente com a gente. Então, spoiler agora é a Brenda. Ela conta porque ela era a noiva do cara que a Natalie e a Michelle mataram no, na rua, na pista, né?
Fechadinho.
Então, assim, vingança, é uma história de vingança. O que você achou disso daí, Julito?
Eu gosto muito. A hora que ela conta qual que é o plano dela, de ela sobreviver, ser a única sobrevivente, e o Paul também, porque ela é apaixonada pelo Paul, né? Então ela realmente queria tirar tudo da Natalie. Na hora que ela explica como que ela vai fazer a parada de tipo, ó, um aqui matou esse, que matou esse, e só nós dois vamos sobreviver, é um plano audacioso que um Ghost fez e ficou aplaudindo, tá ligado? Ficou orgulhoso. Né? O motivo e como resolver, porra. Excelente.
E nesse momento, como fã de Pânico, que eu sei que você não pensou que teria o segundo Pânico?
Eu pensei, mas com certeza.
Eu falei, ah, mas é ela e o Paul, então, agora.
Até porque, né, a gente tem que ter a licença poética, se a gente for o chato, é assim, como é que a Brenda levantou o corpo do Damon?
Exato,
carro, tá ligado? Como é que ela levou dois corpos rápidos para aquele lugar, tá ligado?
Exato.
Entendeu? Então,
ela foi atropelada no começo, no começo do filme, né, na primeira morte. Ela bateu com o carro no primeiro frame do filme, basicamente. Depois ela, sei lá, ela consegue matar o diretor facilmente. Ela matou o professor, ela mata o cara também, o Parker, facilmente. Então, assim, ela é uma super-humana, né, pra mim. Ali é a única decisão que ocorre aí na minha cabeça.
Ela é mais ágil, ela tá embaixo do carro, né, tipo...
Sim, sim.
Ela tá com um machado, por exemplo, pra matar a Michelle, né? Então, pô, tá armada, tá. Né? Mas, cara, faz parte do roteiro e é isso, né? Tipo, não é mal feito, é só, tipo, pra gente ser um pouquinho mais... Mais coeso à realidade, exatamente.
E nisso, o Paul chega, a gente vê que ele não tá junto com ela, né? E elas acabam conseguindo matar a Brenda. Aí já é uma referência a Halloween, né? O Michael Myers caindo da casa, ela caindo da janela também, acho que foi uma referência bacana que fizeram. E não mostrando o corpo, né?
Então, faltou essa ceninha aí, né, de dar uma olhadinha ali e tal.
Exato, faltou.
Né? E essa preocupação, por exemplo, com a Reese, né, porque tem a luta lá, a Reese chega, dá o tiro e tal, e ajuda elas e tal. E ela, tipo, tá preocupada com a Reese, tipo, mano, mas por que foi chamar em outro lugar ajuda? Não tinha ninguém, será no campus lá pra ajudar um outro aluno?
Não tinha um médico, assim, né? Enfermaria, né?
É essa parte aí que me dá uma incomodadinha, tá ligado? Mas eu entendo porque faz parte da gente continuar o filme no looping da lenda urbana. Eles não conferiram atrás do banco, né? Tá ligado? Então, tipo, ela tava lá, né? E o lance do corpo no rio também, né? Então, tipo assim, o filme, ele trabalha o roteiro totalmente... a gente falou, pode não ser coeso com algumas coisas da realidade, mas ele é muito coeso dentro do universo dele de lendas urbanas.
Exatamente. E depois que ela cai no rio, daí acabou. Agora, beleza, vamos viver nossas vidas. Aí volta como se tudo fosse, né, um sonho. E a gente é apresentado aos novos personagens, eles estão reunidos, contando sobre um massacre que aconteceu numa escola. E é a Brenda que fala, não, pessoal, não foi desse jeito, deixa eu contar direito pra vocês. E o filme acaba.
É audacioso pra 98, tipo, você não resolver a parada assim, tipo, você falar assim, mano, a mina matou um monte de gente e ela, beleza, tá ligado? Ele faz total sentido, como a gente falou, dentro do próprio, do que ele tá escrevendo ali, de ser uma nova lenda urbana. E aí isso pra mim, ele me tirou um pouco do filme quando ele não mostra um pouco da Reese ali, como que a gente resolve ela, entendeu? Mas aí quando ele, tipo, vou pôr as aspas, mata ela lá no rio, e aí depois ele, aí eu não tinha gostado, sabe? Quando, tipo, me deu uma incomodada, tipo, mano, como é que essa mina sobreviveu ali e tal? Eles não olharam, mas aí você fala, beleza, ela morreu no rio, vou aceitar. E aí quando ele mostra que ela não morreu, aí me trouxe de volta, assim, de tipo, os pontos que eu tirei eu tô devolvendo, tá ligado? Entende? É corajoso.
E até pra dar um propósito, né? E ela virar uma lenda urbana, né? Talvez assim, até um... Sabe? Transformar a Brenda numa lenda urbana. E como ela, então, agora ela é alvejável. Ela não morre, sabe? Ela é um... Sim. Ela é uma lenda, entendeu?
Sim. Alguém até falar, né? Eu vi a Brenda, né? Tipo, alguma coisa.
Exato,
né?
Sim. Acho que ela meio que se torna isso no final, entendeu? Até porque ela levou um tiro, ela caiu de uns 3 andares, depois ela levou bordoadas, várias bordoadas, voou de um para-brisa de um carro, caiu num rio geladíssimo. Então assim...
Virou uma força imparável da natureza. Cara, é um bom slasher, tá? É um filme maneiro, um filme tranquilo de assistir. Não importa a sua idade, assim, óbvio, né? Tipo, eu não vou falar pra você... colocar uma criança de 10 anos para assistir, eu quero dizer que compreensão do filme é de boa. Dá para assistir agora e não achar galhofa, o filme é legal. E, cara, assistir mesclando a sua cabeça de agora e pensar em 98. Se você não assistiu Pânico, eu sei que vocês fizeram, dá uma lidinha, vê uns vídeos, que aí você vai entender o que o gênero estava passando na época. E por que a gente tá gravando sobre esse filme, por que ele é maneiro e importante pra cultura. Mas no mais, cara, é um... Assim, eu vou falar, 10 de 10, eu nem sou o cara de dar nota pra filme, né? Mas eu acho que ele é fechadinho e maneirinho de assistir, assim. E eu guardo no coração, tá ligado? Tipo, é um filminho que eu vi ali na adolescência, tava louco pra rever. E o nosso projeto agora, né, o Segue na Telona, deixou eu poder rever, inclusive falar sobre ele. Então, deu tudo certo no final.
E que dizer que conversando o filme ficou melhor pra mim, tá? Como eu disse, os personagens me incomodaram bastante, principalmente o personagem da Natalie, eu acho. Daí eu acho que é culpa da própria direção, sei lá. Mas assim, conversando com você, o filme ficou bem mais interessante, e acredito que acho que a gente passou isso aí pro nosso caro ouvinte aí, espero que tenham gostado. Se quiserem conferir, como a gente falou no começo, tá na HBO, ou, né, na plataforma que você quiser aí assistir e determinar aí se você vai dar dinheiro ou não, né, pro streaming. É isso. Ah, bom, espero que vocês tenham gostado, né? Vão assistir o filme e depois vocês escutem o cast para ver se vocês concordam com a gente. E agora vamos para o nosso sorteio. Nosso sorteio aqui para a gente determinar qual vai ser o filme da semana que vem.
Eita.
Qual que é o filme da semana que vem? Os filmes de hoje, então, né, que estão brigando aqui. Pânico, 96. A Morte te Dê Parabéns. O Massacre da Serra Elétrica, lá de 1974. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Lenda Urbana 2, que é a sequência desse daqui. E Halloween, de 1978. Vamos sortear, vamos sortear. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado. É o filme da próxima semana. O próximo programa, então, é Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Filme aí com Fred Prince Jr., Jennifer Love Hewitt e grande elenco. É isso aí. É isso aí. Bom, Julito, espaço aberto para você, redes sociais, se você quiser falar, fica à vontade. O podcast é seu também. É nóis.
Bom, agradecer aí mais um episódio. Vamos que vamos. E, cara, quem quiser escutar mais a gente aí, né? A gente tem lá o nosso querido @7letras, que é o 7 Letras Podcast, que é o nosso podcast de cultura pop, né? Que a gente fala de quadrinhos, filmes, séries, games, né? O Gui tá sempre lá também. E aí acompanha a gente. E se quiser também ver a gente falando um pouquinho de cinema mais tênis verde, mais cult, né? Segue a gente também no outro podcast, que é o @CineCultPodcast, que são as redes sociais, CineCult. E a nossa experiência falando de filmes mais antigos, a gente fala de filme mudo, filme preto e branco, filme de outras nacionalidades sem ser mainstream, né, mais underground. E a nossa experiência com isso, é um programa curtinho, rápido, e aí é só acompanhar lá a gente no Cinecult Podcast. No mais, semana que vem tamo aí de novo.
É isso. E com Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que daí, esse daí tem duas sequências. Isso aí dá pra... Quem sabe, né? Quem sabe? E é isso. Escute 7 Letras, escute Cinecult e escute o Podpacast também, que é o meu podcast aí. Irmão desse daqui, irmão do 7 Letras. E que a gente fala também aí sobre várias coisas da cultura pop. E que aí vocês vão ver tudo lá também. Tem podcast de Pânico pra dar pra um pau. Tem podcast do Fred, tem podcast do Jason, tem podcast do Michael Myers, tem podcast do Hannibal, tem podcast de todo mundo, do mundo slasher aí também. E só ir lá acompanhar no Instagram Podpacast e em todos os streamings da vida aí, Podpacast também, tá bom? É isso. Sangue na Telona, no Instagram, no Twitter, Sangue na Telona. Onde você quiser ir, Sangue na Telona, que você vai escutar aí. Pra você que é fã do mundo slasher, vai curtir. Eu e o Julito estamos nesse projeto. Se você conhece algum amiguinho que conhece, que é fã de filme, que é fã de cinema, slasher, mande pra ele também. Siga a gente nas redes sociais. A gente tá tentando fazer um trabalho bacana aqui pra vocês. E vamos que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, na próxima semana. Obrigadão, viu, Julito?
É nóis.
É nóis. Até a próxima semana, então, pessoal. Um grande abraço. Tchau.
Falou.